Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a toda a região. Estamos começando aqui nessa manhã de segunda-feira mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, a política nacional do estado de Pernambuco, a política de Santa Cruz do Capibaribe em destaque. Duas passas, a primeira aqui com a presença do Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Silvio, só usar o espaço aqui para lamentar o falecimento de um aluno lá da Escola Malaquias, né, 13 anos de idade apenas, né, toda uma vida aí que tinha pela frente, mas questões cardíacas, né, infelizmente chegou a falecer, 13 anos. E mandar força para toda a família, né, a equipe Malaquias está de luto hoje pela manhã, né, às 9 horas da manhã, o sepultamento do Daniel Alberto, né, apenas 13 anos, que chegou a falecer esse final de semana.
Bom, 8 horas e 12 minutos, né? Daqui a pouco a segunda parte, que é a hora do debate, né? Mas, na primeira parte aqui, o Romenick, gostaria de trazer um trecho da entrevista que, na sexta-feira, nós recebemos no Estúdio 1 o vereador professor Afrânio, né? Ele que é eleito aí presidente da Câmara e, evidentemente, que a gente na entrevista não tinha como deixar, como evitar, né, levantar temas polêmicos, como a questão de CPI, como a questão dos requerimentos que são aprovados, requerimentos para convocação, que não são aprovados, aliás, para convocação, para explicação, né, feitos aí pela oposição, que foram barrados, enfim, essas questões polêmicas também foram tratadas no programa. E uma que chamou a atenção foi justamente a que ele citou, né, o Ernesto Maia especificamente, né? Falou que Ernesto, no passado, né, teve a questão da merenda, né, e a mãe dele era secretária de educação, o tio, o prefeito da cidade, enfim, né? Ele colocou como que o Ernesto não tivesse exatamente a moral devida para fazer algumas denúncias, né? E eu questiono, né, se Ernesto trouxer algo que tenha prova, que seja comprovado, que passe por toda a investigação, como ele sempre fez, se ele não aceitaria a denúncia, né, justamente em virtude do passado. Bom, vamos ouvir esse trecho que o vereador professor Afrânio falou.
Vamos ver a questão quando a gente trata de incoerência. E aqui eu não estou defendendo, desde já, que não existe oposição, que a gente não avance, que a gente tente ver informação, investigue. Não. Veja só. O que a gente tem? Vamos analisar quem está denunciando. Teria coerência para denunciar? Eu não estou colocando direito. Não estou colocando aqui direito, ou seja, direito, qualquer cidadão pode fazer isso. A CPI dos terrenos foi provocada por um cidadão. Não foi para o vereador. Eu não sei se vocês lembram. Então, o cidadão pode. Agora, vamos para a coerência. Ernesto, denunciar. Qual o comportamento político de Ernesto durante o escândalo da merenda? Que diga-se passagem que a gente já discutiu isso aqui também. Não é? Antes mesmo de ser presidente. Onde é que estava a firma, o galpão da firma? Não existiu e estava, né, o endereço na fazenda do tio, na fazenda da família do assessor de Ernesto Maia. Quem era a secretária da educação? A mãe de Ernesto Maia. Quem era o prefeito do município? O tio de Ernesto Maia. Então veja, Ernesto era tido como primeiro-ministro. Então, Ernesto tinha participação ativa em muitas coisas. Então, é esse homem que está hoje denunciando. E qual a coerência que uma pessoa dessa tem de cobrar de mim?
Agora, por exemplo, se ele trouxer algo, né, vamos supor que Ernesto traga, como o senhor até falou, que se o na oposição, o senhor primeiro ia, investigava, fazia todo o trabalho, Ministério Público, para, em seguida, tomar outras providências na Câmara. Ele seguindo essa linha e trazendo alguma prova mais concreta, por ele ter essa incoerência, o senhor não aceitaria, por exemplo, o pedido de CPI dele?
Olha, Silvio, deixa eu colocar outra questão aqui. Qual o meu posicionamento dentro do grupo? No caso da QMC, eu pedi que, por exemplo, remetesse ao Ministério Público toda a documentação. Então a gente tem feito e foi remetido. Está lá. Porque no fundo, mesmo entendendo que CPI é um instrumento da minoria, mas é um instrumento político. É um instrumento político. E eu estou vendo assim que o pessoal da oposição está jogando com isso, não está fazendo um papel esse, como eu mostrei, desse papel bem investigativo. Na realidade, chega toda semana pessoal tal. Então, poxa, muitas vezes já chega condenando. Condenando. E a gente tem aqui em Santa Cruz, muito claro, lados. E eu não estou fora de lados. Então, dadas as coisas, tem que ver se tem coerência. Porque a gente está vendo, muitas vezes, se batendo em coisas que não faz sentido. Como, por exemplo, eu acho que é importante a oposição ter que mostrar os lados, né? E não é a oposição que vai elogiar o governo, né? E nem o governo que vai elogiar a oposição. Mas eu estou dizendo que a oposição é importante, porque eu já fui oposição. Faço o papel dela. Investigo, mando para o Ministério Público, mando para o Tribunal de Contas, denuncie. Não tenho nada contra isso, não. Inclusive, quando Ernesto trouxe a denúncia da QMC, eu disse, investigue, mando para o Ministério Público. Que no final, tem que terminar na...
Dominique Stephens.
É, Silvio, eu já tinha dito aqui, a semana passada, que gostaria de esperar e aguardar a posse do vereador Afrani e ver seu comportamento nos próximos 2 anos. Agora, tentar relacionar a questão de Ernesto, porque no passado, não sei o quê, parará, um discurso muito bem montado e, querendo ou não, ele tem suas razões para argumentar dessa forma. Agora que, assim, não ter coerência em denúncias é complicado. A gente poderia também aqui chegar e dizer que aí esse discurso de Afrani também não tinha coerência. Por exemplo, na denúncia das feiras da Sulanca, né, que teve uma CPI na Câmara, e o que aconteceu?
Do parque?
Não, da feira mesmo, teve uma questão de fiscais e tudo mais.
Da feira.
Lembra?
Tá.
Uhum. Mas e aí, o que aconteceu? Mas foi uma denúncia, era necessário averiguar, né? A do parque da feira, era necessário? Era uma denúncia, e era necessário averiguar. Até hoje, a Fran não apanha muito por conta dessa questão, mas ele tinha o direito e tinha a coerência de pedir, né? Por mais que depois foi visto que não deu em nada. Mas era um direito, a sociedade tinha que saber o que acontecia ali naquele momento, né? CPI dos terrenos, né? Era necessário, e a gente viu que era de fato necessário. Ali era de fato necessário, mas e aí? Por que a Fran tinha errado, por exemplo, naquela do Moda Center? Não deveria ter a dos terrenos? Por conta de coerência? Não, tem que ter. Se Ernesto fez parte e defendeu, por exemplo, a questão da merenda, a questão do lixo em outros momentos, porque fazia parte do governo, quer dizer que por questão de coerência, ele não vai poder fazer denúncias nessa gestão, e essas denúncias não poderão ser investigadas simplesmente por questão de coerência. Então, quando é que vai ter essa coerência? Os vereadores que estão hoje na situação e estão defendendo, né, que não seja investigado, quando voltar a ser oposição um dia, não vai ter coerência de pedir uma investigação? Essa é a pergunta, né? Eu lembro muito bem de uma sessão onde Fernando Aragão era o presidente e as contas de Zé Augusto estavam sendo votadas, né? E Júnior cobrando muito, Fernando, Afrânio cobrando muito, Fernando, Júnior com aquela postura irônica, sempre cobrando Fernando, e Fernando votou contra, naquele momento, as contas de Zé Augusto. E Fernando disse, Júnior, não desejo a você um dia estar do jeito que eu estou aqui, mas eu vou votar contra, né? E Júnior chegou a ser presidente e teve momentos que chegou a situações iguais a de Fernando Aragão, né? E não teve aquela mesma postura. Então, é a questão. Quer dizer que por coerência, porque o camarada fez parte de um momento, não pode fazer a denúncia depois, mas mesmo assim ainda espero aguardar a posse do professor Afrânio. Confio nos 30 anos de história que ele sempre colocou aí, mas eu quero aguardar. Eu quero aguardar para saber se vai ser uma presidência engessada ou se vai ter coerência nos 30 anos de história do professor Afrânio, na qual eu confio. Mas eu quero aguardar, porque pelo menos pela entrevista que teve aqui, é complicado, né?
Uma questão,
é complicado.
Ele citou bem, né? Questão de lado e tal.
Exatamente, ele citou questão de lado. Será que o lado vai impedir algumas coisas? Então, mas eu espero aguardar. São 30 anos de história, como o Afrânio mesmo coloca. É, gosto da postura parlamentar do professor Afrânio, mas eu quero aguardar. Eu tinha dito que queria aguardar da outra vez, porque o professor Afrânio votou contra as CPIs que foi colocada esse ano, como vereador. Mas, mesmo a CPI sendo colocada, é um direito das minorias, ela tem que ser instalada. Ele pode votar contra, sendo presidente nas próximas. Mas, não custa nada instalar, já que é um direito das minorias.
8 horas e 20 minutos, na linha o vereador Ernesto Maia. Bom dia, vereador.
Eu escutei, não tinha escutado, algumas pessoas tinham falado sobre o que o vereador Afrânio falou, eu não tinha escutado, escutei agora. Quero dizer primeiramente que o meu assessor, muito conhecido, Neném, que tem os famosos arquivos do Neném, os parentes deles envolvidos na questão da merenda, são citados pelo próprio Ministério Público como vítimas do caso da merenda. Em segundo lugar, quero dizer que a professora Socorro Maia nunca em nenhum momento participou de licitações, seja dirigindo, seja sugestionando, certo? Também não é papel do gestor da educação em Santa Cruz do Caparibe, já que não tem autonomia financeira, participar de licitações. Terceiro, entendo que a Afrânio já está procurando desculpas por ter que manchar sua história de 30 anos. E aí resolveu dizer que a simples participação de Ernesto Maia na oposição vai fazer com que nada seja investigado em Santa Cruz do Caparibe, porque na verdade é o que a Afrânio está dizendo, já que a oposição é composta de 7 vereadores e a própria denúncia da KMC partiu do vereador Carlinhos da Coab, que eu saiba, não tem nenhuma participação em governos passados, já que nunca foi funcionário da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe. O que o vereador Afrânio vai tentar, a partir de agora, é tentar buscar um discurso para que seus 30 anos de ativismo político não sejam jogados no lixo, embora eu entenda como Romenick, né, que é... as suas próprias ações como vereador já dão o direcionamento como vai ser a sua presidência à frente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Caparibe. E suas ações como vereador foi sempre de engavetar, de proteger, de fazer com que Edson Vieira não seja investigado. Mas, como ele disse, que a ação dele foi mandar a documentação para o Ministério Público, estamos muito próximos, né, de um posicionamento do Ministério Público em relação à KMC locadora. E a partir desse posicionamento do Ministério Público, quero saber qual vai ser a posição e as desculpas que a Afrânio Marques vai arrumar. Só lembrando, a necessidade da Câmara de Vereadores de instalar CPI é que existem instrumentos, que é convocação de testemunhas, que é pedida de documentos, que numa CPI é obrigatório a prefeitura cumprir. Infelizmente, sem a instalação de uma CPI, esses procedimentos não são feitos. Por isso que é tão importante uma CPI. E qualquer coisa, já desafio o vereador Afrânio. Se ele tem alguma dúvida em relação à minha participação no propalar de escândalo da merenda, abra também uma CPI sobre o escândalo da merenda, que aí também eu tenho certeza que me dará a oportunidade a defender e provar que não tenho nada contra isso, que é uma posição totalmente diferente a que o governo Vieira toma, de não querer ser investigado, pois sim tem muita culpa no cartório.
Vereador, o senhor falou dessa questão da KMC, que coloca retorno. Tá ouvindo, vereador?
Estava sem retorno. Né?
Pronto. Então, o senhor falou que a questão da KMC, o Ministério Público está concluindo, mas faz tempo que isso vem sendo dito, né? O senhor tem mais alguma informação que traz, que confirma isso, que está sendo concluído?
Eu estou marcado, inclusive, uma audiência lá no Ministério Público na próxima terça-feira, amanhã, né? E a última conversa que eu tive com a doutora Bianca foi que até o final do ano, a doutora Bianca daria um posicionamento. Então, amanhã, vou conversar com ela e posso retornar para o Rádio Debate e dizer em que posição está. Mas, pelo que ela me disse na última vez que falamos, só faltava escutar os denunciantes, que no caso eram os vereadores. Então apareceu o vereador Vânio Vieira, né, que foi escutado também, né, e não estava entre os denunciantes. Então, como não falta mais ninguém ser escutado, acredito que essa denúncia será formalizada em breve.
Ok, obrigado então, vereador Ernesto Maia. Bom, o Romenick, você acompanhou, né, a participação, o Rádio Debate direto da residência do vereador Fernando Aragão. Gostaria que você fizesse a tua análise a respeito do que falou Fernando Aragão em todos os questionamentos e também aquele ato, né, podemos dizer assim, né, que chamou a atenção, que foi a presença do deputado federal José Augusto Maia. Quando se discute a questão de unidade, a questão de necessidade de unidade, mas racha do grupo Taboquinha, e de repente o José Augusto surgir naquele momento ali, que é qual a tua opinião a respeito, tanto da postura do Fernando Aragão, quanto a presença do deputado Zé Augusto.
Silvio, a gente sempre comenta aqui nos programas, né, que existe um racha eminente no grupo Taboquinha, né, e isso é fato e notório. Contudo, a entrevista do vereador Fernando Aragão no programa interativo do Rádio Debate na última sexta-feira mostrou um Fernando com um discurso de muita unidade, né? E, por momentos, mostrando que aquela afinidade Fernando e Zé Augusto ainda existe. Por exemplo, quando perguntado sobre a questão dos puxões de orelha, até eu coloquei nas cortinhas que o Thales tinha feito a...
Você colocou que surtiu efeito, né?
Surtiu efeito, os puxões de orelha do Thales Maia e tudo mais. O Fernando Aragão, ele colocou que também havia conversado com o deputado federal José Augusto, e que o deputado federal José Augusto Maia tinha solicitado que o mesmo fizesse o pedido na Câmara sobre alguns projetos, como por exemplo a questão das câmaras de segurança e a questão do Conidé. Então começa a apresentar uma afinidade entre Fernando Aragão e José Augusto, só que o discurso, né, estava de boca. Tanto que eu lembro que o Natália disse, só que a gente não observa aqui, além dos Taboquinhas ligados aos vereadores, alguém ligado a José Augusto Maia, né? Eu lembro que foi até uma fala do Natália voltada para o Fernando Aragão. Contudo, de surpresa, chega o deputado federal José Augusto Maia, mostrando que aquele discurso não era apenas de boca, né? Mostrando que, de fato, por mais que exista um racha eminente, porque a gente observe esse racha eminente dentro do grupo Taboquinha, mas que tanto por parte do Fernando como por parte do deputado federal José Augusto Maia vem se tentando costurar essa unidade, né? E uma coisa é certa, o Fernando mostrou muita empolgação em sua entrevista, mostrando que quer vencer as eleições de 2016 e que o grupo tem condição para isso, né? Mas que para vencer 2016 é necessário que o grupo chegue unido e com nomes.
Você venceu, né? 2015 primeiro.
Exatamente, tem que vencer primeiro, seria a fala de Eduardo Campos, né? Vencer primeiro tal ano para chegar em tal ano, né? E tem que vencer 2015. Na minha opinião, o grupo Taboquinha necessita dessa unidade, de fato. Agora precisa dos nomes já, pelo menos o nome do candidato a prefeito em 2015. O do vice pode se chegar até o dia das convenções. Isso aí como foi em 2012. Só que o problema é que o prefeito e o vice foi praticamente no dia das convenções. Mas é necessário trabalhar um nome. E o nome hoje que está posto à mesa é o de Fernando Aragão. Fernando Aragão vem lutando por essa unidade, vem fazendo esses discursos fechados, coerentes, né, em busca dessa unidade. Isso aí ninguém pode criticar o Fernando Aragão. Ele até amenizou algumas postagens em Face, em colunas do Thales Maia, né? Ele fez essa amenização tentando botar panos quentes nessa situação.
Até teve um questionamento de Natália, né? Quando citou Thales.
Exato, que até o Natália disse assim, há uma diferença de Zé Augusto para os Mendonças. Mendonção fazia a besteira, Mendoncinha ia lá, apaziguava, né? Aí o Natália colocou, José Augusto de vez em quando faz algumas besteiras, o pé que Thales aumenta, né? Mas o Zé Augusto deu uma demonstração na última sexta-feira que quer conversa.
Mas aí o Fernando citou o outro filho de Zé Augusto.
Exato, o Augusto, que seria um nome. E de fato, se você for ver a postura do Thales e do Augusto nesses últimos anos, o Augusto é um cara, de fato, pacificador, um cara que sabe conversar, um cara carismático, né? O Thales tem aquele seu jeito mais tímido, fechado, né? Quando chega nos cantos, é muito na dele. Mas o Augusto não, o Augusto é esse cara pacificador, esse cara que chega, conversa, né? Por mais que você tenha uma divergência com ele, ele chega, conversa com você, tenta mostrar seu ponto de vista. É um cara mais carismático. O Augusto tem isso nele, tem essa postura nele, né? E aí o que acontece? O Fernando Aragão trouxe esse nome de Augusto à tona, né? O nome desse filho de José Augusto Maia, e colocando em cima do Augusto essa possibilidade dele mesmo fazer essa ponte, né? Aí não, talvez não seja a visão que se tenha no Thales, mas é a visão que o Fernando vem percebendo principalmente no Augusto. E o Augusto pode ser esse cara jovem, né, que está se colocando aí, que pode fazer essa ponte. A gente observa o seguinte, existe esse alinhamento, o nome de Fernando está aí posto, o Fernando vem querendo a unidade do grupo, Fernando vem tentando costurar essa passagem vereadores, deputado federal e o Toninho do Pará também, né? E demonstrou isso não apenas no discurso, na última entrevista da sexta-feira, como a visita do José Augusto Maia à sua casa. Eu acho que, por mais que exista, de fato, isso aí não venha dizer que não existe, que existe. O grupo vem rachado, mas que começa a mostrar umas faíscas de esperança no coração do Taboquinho apaixonado, que através de Fernando diz, pode só ser que surja essa difícil, mas não impossível, unidade.
Agora 8:42, 8:42, para a gente fechar, trazer uma questão nacional aqui, é que é o seguinte, o ministro Gilmar Mendes apresenta nesta semana o seu voto sobre as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. Gilmar não irá surpreender ninguém e deve apresentar um voto pela rejeição das contas de Dilma. Existe já alguns órgãos de imprensa especulando que pode haver esse voto pela rejeição das contas de Dilma Rousseff, né? E como é que fica a situação, então, da presidente? Você tem mais alguma informação, o Romenick?
Ô, Silvio, isso vem dando problema desde quando foi escolhido o relator para analisar essas contas, né? Essa prestação, que foi quando foi dado ao Gilmar Mendes essa prestação de contas.
Essa responsabilidade,
né? Viesse relatar, né? E o PT não gostou. Isso aí foi fato notório, tanto que ensaiaram entrar na justiça para que saísse, tentaram apelar para tentar tirar das mãos de Gilmar Mendes essa prestação de contas da Dilma Rousseff, alegando as questões, as posturas políticas, né? Tentar alegar posturas políticas no Supremo, no TSE e assim por diante é complicado, porque todos aqueles ministros que ali estão são indicados pelos políticos, né? Pelos presidentes da República, pela Câmara Federal, pelo Senado. E cada um, querendo ou não, ali tem seu lado, né? Eles tentam ser isentos na questão judicial, tentam. Mas a gente observa e analisa direitinho essa situação, mas cada um tem isso. Tem ministro ali que já foi advogado do PT, tem ministro ali que na sua história já foi advogado do PSDB. E isso é o que causa preocupação quando cai uma prestação dessa na mão de algum ministro. Agora, vamos esperar de fato que o Gilmar Mendes vai relatar na sua prestação, na sua...
É que o Ministério Público Eleitoral já sugere aprovar as contas, Didima. Quer dizer, a polêmica está instalada já, né?
Exato. O Ministério sugere, né?
Sugere a aprovação. E o ministro de especulação é que pode votar
contra, questão da especulação.
Né?
Isso foi criado desde quando foi entregue o documento ao Gilmar Mendes, né? E se primeiro, Silvio, se colocava a estratégia que colocaram o Gilmar Mendes contra a parede. Entregar a prestação de Dilma para que ele analise e depois não se tenha desculpa. Porque se o Gilmar aprovar, quem é que vai contestar? Né? Quem é que vai contestar? Só que aí, por outro lado, o PT não gostou. Né? E aí solicitou tentar tirar da mão de Gilmar Mendes, mas vamos esperar. Né? Eu acho que quem não deve não teme. Se as contas estiverem certas, eu acredito que o Gilmar Mendes não vai fazer pirraça, não. Mas se muita gente acha que ali tem questões políticas, aí vai pro pleno. E aí, quando chegar no pleno, se existe questões políticas ou não, aí vai ser definido no voto, né? O relator, ele vai dar sua opinião. Agora, o pleno é quem vai decidir, de fato, se as contas serão aprovadas ou reprovadas. Isso aí vai dar muito panos para manga ainda, e muitas polêmicas ainda vão surgir até que ele apresente seu relatório.
8:45, 8:45, Romenick Stephens, até amanhã.
Ô, Silvio, diga. Antes de dar o até amanhã, só fazer uma cobrança de alguns feirantes do calçadão que solicita que a prefeitura veja o lixo que está se acumulando lá no calçadão e que não estão retirando, tá entendendo? Então, os feirantes vêm fazendo uma cotinha, tirando, tentando tirar aos poucos o lixo que tem lá, vem se acumulando nos últimos anos. Tá certo que está em um processo de mudança, mas as feiras ainda estão acontecendo lá e é necessário que continue o trabalho direitinho como vinha no calçadão, né? Então, é necessário que só fazer essa cobrança aí é um pedido principalmente dos feirantes, né, lá que estão hoje no calçadão, que a prefeitura retire os lixos que vêm se acumulando pós-feiras. Uhum. Né? Então, só um forte abraço a todos e até amanhã.
8:46. A seguir, eu e meus companheiros e a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Chegando, começando a partir de agora a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Bom dia a todo Agreste Setentrional. Bom dia, pessoal. No Moda Center Santa Cruz, bombado, né? O Moda Center, como sempre, né? Pra gente aqui fica. A gente acha bonito, né? Aquelas filas enormes. Agora, para o comprador que vem pra cá, pro comprador que tá passando uma hora, né? Mais de uma hora de Toritama, né? Tá demorando mais ou menos uma hora de Toritama pra cá, né? Para o comprador isso é horrível. E para a gente também aqui, porque uma hora a menos, duas horas a menos, para o comprador é uma hora, duas horas a menos que deixa de comprar aqui. Então, duas horas que ele poderia, né? Duas horas a mais que ele poderia estar comprando é duas horas a menos. Ou seja, ele às vezes deixa de comprar, de deixar o dinheiro aqui, de investir, né, na nossa economia em virtude do tempo, né, que diminui. Em virtude do tempo que se perde na estrada de Caruaru para cá, infelizmente. Mas está bombado o Moda Center, a gente espera que realmente as pessoas vendam bastante. E tem o seguinte, atenção aí, sulanqueiros, né? Lembre-se o seguinte, que tivemos já várias feiras boas, se você está vendendo bem, lembre-se de guardar, fazer aquela reserva para janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Porque a gente sabe que depois de janeiro, aquele pingadinho, depois do carnaval, a gente sabe que tem aquela baixa, né? Então, para não ficar com as mãos na cabeça dizendo que nunca vi um período tão ruim, né? Isso acontece todo ano, tem gente que está na Sulanca há 30 anos e todo ano diz que nunca viu uma feira tão ruim. Então, que, né? Lembre-se de fazer aquela reservazinha para passar o período de baixa, né? Com uma folguinha, né? Pelo menos sem tanto aperto. Bom, mas vamos ouvir aqui o bom dia do Eusébio Pereira, o Zebinha. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone, Natália, Márcia. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, do Rádio Debate.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Olha, bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio, Márcio. Um bom dia especial a você que está em nossa cidade e em toda a região sintonizado na Polo FM. Bom dia a você que está no Moda Centro, no Calçadão, no complexo da feira, né? Vamos dizer assim, Moda Centro e Calçadão. E só lembrar ainda um detalhe, Silvio, rapidinho.
Diga.
A gente pedir às pessoas, que eu tenho certeza que lá no Moda Centro agora a audiência é fechada. Olha, pedir a você que está com seu automóvel no estacionamento do Moda Centro, peça para alguém levar para casa. e deixa essa vaga para o cliente.
É.
Porque eu estava saindo agora do Moda Center e os clientes estão deixando os carros deles muito distante para vir a pé para o Moda Center. E aí você
já
imagina,
já está perdendo tempo também, né?
Perde tempo, depois ele vai voltar com essa mercadoria para o carro, para voltar de novo comprar mais alguma coisa. Então, se você puder deixar seu carro em sua residência, pedir para alguém ir buscar e deixar essas vagas livres para os compradores, você vai estar ajudando e muito na feira de hoje.
Diga, Eusébio.
Mandar um abraço para Ralf também, que certamente deve estar aqui no, na entrada da rádio com o vaqueiro se despedindo.
Um abraço aqui para Eduardo Boi, né? Eduardo Boi, lá no Pará, né? Final de semana estive lá. E Eduardo, olha, tô lá ouvindo, né, constantemente o programa. Então, Eduardo Boi, obrigado a você. O Colino também, o filho do Zezé Colino. E o Breno Zenaide também, né? Os três estavam lá na vendinha, na bodega lá, né, de Eduardo Boi. Então, obrigado a vocês aí, tá certo? Bom dia. Obrigado mesmo pela audiência. Natália Ruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Pode escrever, Silvio. Bom dia aos ouvintes, né? Os ouvintes que não perdem um só programa. A gente chegou um pouco atrasado, que fui levar o pessoal no Moda Center e está bombando, viu?
É, né?
Olha, se eu ouvi seu comentário, daqui para Caruaru é um trabalho maior do mundo. Para você ver, Leone, e os meninos aqui, os colegas, a discriminação para Santa Cruz. Ontem eu fui a Campina Grande e da saída ali, daquele trevo que inventaram.
Aquele girador bem bonitinho.
Ali, Pão de Açúcar.
Até na divisa da Paraíba, a pista é uma sinalização. Só você vendo. Natália, de noite até.
Ela foi pintada recentemente.
Agora, de novo.
E a pintura dela estava perfeita. Foi pintada de novo, colocado aqueles zoinho de gato que o pessoal chama na pista.
Chegava cheio de candeia.
Os zoinho de leão foram colocados lá de novo.
BR-104. Aí, de Pão de Açúcar, a divisa.
Daqui para Caruaru, que é onde tem o fluxo maior, nada. Essa estrada que parar aí, podia passar pelo menos uma mão de cal no meio. A gente vem à noite, não vê, não sabe se está de um lado ou outro. Daqui até Jataúba, você só anda se for no meio da pista, porque não tem lado.
Não tem acostamento,
não,
né?
Não tem nada, não tem uma sinalização.
Nem sinalização, nem acostamento.
Pelo menos um negócio branco no meio, pintasse, né? Para tu ver o descaso que é com Santa Cruz do Capareiba. Eu fui hoje no Moda Center para chegar aqui agora, desde 6 horas que eu estou enganchado, né? Prevenir também as autoridades que mexem com a política, que vão preparando aí um projeto, para no futuro ter outra entrada para o Moda Center, né? Outra chegada, outra saída, porque daqui uns anos ninguém vai chegar no Moda Center, não. Como é que vai? Com tanto assim esse movimento, aí atrasa o nosso comércio. O cara vê de vir a Santa Cruz, fica ou em Caruaru ou em Toritama. Porque, além da buraqueira, não tem sinalização nenhuma. Então, pessoal aí que são do Moda Center, a prefeitura, quem tiver de direito, vão procurando a fazer um projeto para o futuro chegasse lá no Moda Centro bem, bem fácil, né? Mandar um abração para Valdir, que não perde um só programa, né? Valdir, que é cunhado de Zé do Havaí, e a esposa Lica, que não perde um só programa, né? Um abração também para Rita de Cássia, dona Rita de Cássia, que é a mãe de César Sobrinho, que mora aí no bairro Dona Lica. Um abração a todos. Está vendo os guardanapos? E um abração também para Neide Alexandre, lá no Pará. Um abração também aí para todo o pessoal aí do Pará, a Regina, né? A Regina, também a Leusa e a todos que escutam aí o programa. É Dilza também, Alexandre, né? Todo esse pessoal maravilhoso aí da Vila do Pará.
Bom, 9 horas, o Hélio até está lembrando aqui que Natália só vive nos restaurantes, né? Porque guardanapo, né? Está faltando guardanapo já em alguns restaurantes aí.
Neus Alexandre também, lá na Vila do Pará. Um abração para
pessoal de Poço
Alexandre.
Fundo também, viu? Um abraço aí, pessoal de Poço Fundo, sempre, né, na sintonia. 9 horas, a gente volta daqui a pouquinho. 9:10, 9:10. Bom, Torpedo, né? Disponível, WhatsApp também disponível, né? 8103-1245, né, para você interagir conosco aqui. Um abraço aí, Padre Carlos Augusto. O padre está indo para Toritama, que tem a festa em Toritama. Ele disse que tem lá a solenidade com o bispo agora pela manhã, às 10 horas. Aí ele está indo, diz que, olha, já estou, né? Faz um tempão que eu saí, né, de casa, mas já está chegando em Pão de Açúcar, né? É, então ele diz, olha, tô, ainda bem que eu estou aí na companhia de vocês, estou ouvindo
se o
vocês
padre
aí e tal.
De pé, já tinha chegado.
Já, já é verdade.
Mas disse,
bom, a solenidade com a presença do bispo, né? Deve ser agora umas 10 horas da manhã, ele está confiante de que chega na hora do almoço lá, em Toritama, né? Porque a coisa está complicada. Só, olha, está complicado mesmo, está parado. O trânsito daqui até Toritama. Diga, Ralf, bom dia.
Ô, Silvio, bom dia. Bom dia, Eusébio, meu amigo do peito. Você falta uma vez, viu? Você vai faltar uma vez.
É porque você não viu, estavam fazendo pressão em mim aqui,
Ralf. Sim, eu sei.
Você sabe que...
Confio. Olha, Silvio, eu tava...
E também só fazer uma retificação, né? Não era na porta daqui da rádio, era lá do modo assim que ele estava.
Bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Melhor Apolo FM. Eu estava preso no trânsito de Santa Cruz, né? Lá, vindo do Moda Center, realmente, pra gente é uma felicidade ter...
Tanto comprador, né?
Comprador
mas
aqui.
Mas é uma tristeza ver que não tem infraestrutura, né?
Eu acho que tem duas coisas, José, porque a gente pede muito e não tem condição de receber. Uma é comprador. A gente não tem condição de receber muito comprador e a gente pede demais. E a outra é chuva.
É chuva,
é. Né? É duas coisas que a gente pede muito e não tem condição.
Agora, pois é, a gente pede muito porque a gente torce por muito comprador e torce por chuva. Agora, se chegar muito comprador e tiver um toró aqui, você imagina essa também que não aguenta chuva.
Não.
Você imagina.
Além da gente
imagina a situação total. Que está ali.
Além da gente pedir, são duas coisas que a gente precisa muito. A gente sempre precisa de muito comprador aqui, porque é um comércio muito grande, o comércio Santa Cruz, e também a gente precisa de muita chuva.
Caos total, Silvio, que não depende só do poder público.
A chuva não.
Não, e nem os compradores. Veja só, eu sei que o poder público é o mais, é o mais responsável por essa questão, deve ser cobrado porque é o mais responsável. Mas veja bem.
É porque você chegou um pouco atrasado. Eu pediria aqui, não é criticando, não é crítica, que o novo Depulco, o Moda Centro, via sair um projeto.
Eu ouvi sua reivindicação. Exatamente. Muito pertinente.
Que foi com relação a mais entradas.
Um projeto,
né? E saídas.
Uma entrada em Santa Cruz para qual o trânsito.
Eu
né?
vi, eu ouvi, Natália, sua reivindicação e é muito coerente a sua reivindicação pelo seguinte: se nós tivéssemos outras vias de acesso saindo de Santa Cruz, o que é que poderia acontecer? Cada cidadão que está no Moda Centro, que mora em Santa Cruz, poderia sair por essa via de acesso e a PA-160 ficar somente exclusivo para os compradores que vêm, para os nossos turistas que vêm. Porque eu acho que Santa Cruz, Silvio, com a globalização econômica, precisa começar a enxergar o comprador como turista.
Exatamente.
E isso ainda a gente não enxerga. Num
carinho
todo,
maior do mundo.
Num todo a gente não enxerga. A gente tem que ter o maior carinho, como o Natália disse, com essas pessoas. São turistas. Nós concorremos hoje com a China, com São Paulo, com Fortaleza, com todo mundo. Então a gente tem que ter uma infraestrutura adequada. Devemos cobrar do poder público. Concordo plenamente com o Natália. Eu vim ouvindo no rádio. Concordo plenamente. Urgentemente precisa se fazer mais vias de acesso saindo do Moda Center e pedindo, solicitando as pessoas. Agora, precisamos também de uma conscientização da nossa população, que, por exemplo, ouvi também muito pertinente o comentário do Leone, não é à toa que esse programa é líder de audiência, não é? Não é à toa que essa rádio é líder de audiência em todos os horários, porque a gente tem sempre essa preocupação com Santa Cruz, com a população, Silvio, que é a questão de se eu tenho dois carros, eu vou com um, ou então eu peço para alguém me deixar no Moda Center e venho embora para que o turista possa ter a vaga
Deixa
dele, para que ele guarde lá. A outra coisa que eu vim observando agora, eu até ri, eu não vou dizer a placa do carro, mas eu gravei, mas vi um Celta branco na minha frente. O que esse cara jogou de comida na margem da PA-160 não foi brincadeira. De casca de banana, de maçã, de copo de água e de lata de refrigerante, enquanto eu vinha do Moda Center até aqui na entrada do restaurante Kumaru, não foi brincadeira. Então, para você prestar atenção, que o maior responsável é o poder público, mas a população tem que ter sua responsabilidade também, Natália, para que a gente fortaleça cada dia mais essa cidade que é maravilhosa. A gente acha ótimo, Silvio, e vibra com o trânsito, porque aí é comprador para a gente, mas
para o comprador,
cliente, para o comprador, ele não acha nada.
Abraço aqui, Mário Deda, bom dia, já ouvindo a gente também.
Bom dia, meu amigo Mário Deda.
Hoje, no Moda Centro, inclusive, está a TV Diário, né? A TV Diário está aí, no Moda Centro, fazendo matéria.
Muito bem.
TV Jornal está vindo para cá, já também, né? E eu acredito que a Asa Branca também já está fazendo, preparando a Asa sua matéria.
Asa Branca só faz negativo, faça positivo.
E sexta-feira, né, tivemos uma matéria nacional com o Moda Center Santa Cruz. Bom dia, Brasil. Bom dia,
Ney Lima. Você tem notícia do Ney Lima?
Ney é o seguinte, Ney, o grande sonho de Ney era...
Diminuir a cabeça.
Não. Não, esse é o primeiro. Mas o segundo, o segundo grande sonho de Ney era passear de helicóptero comendo algodão doce, pipoca rosa, aquela coisa toda, e tá lá, tá em cima, diz que olhando pra baixo, tanta cuia que mata. Agora, é tanta cuia que mata.
Eu moro ali.
Eu moro ali. Aí tá lá, né? Diz que tá lá, igual.
Eu não sei,
né?
Eu não sei o nome daqueles equipamentos.
Melado, todo, né? Chupando picolé no helicóptero. Não, no helicóptero.
Eu não sei o nome do equipamento, mas toda pessoa. Eu não sei o nome do equipamento, mas toda pessoa que vai usar vai andar de helicóptero, coloca aqueles equipamento, os fones.
Não coube.
No ouvido, aí disse que não coube. Né? Ele improvisou um bocado de algodão e tá com a imbira amarra na cabeça toda, né? Conta do barulho.
Pois é. Quebraram, colocaram dois fones e amarraram de imbira, né? E tá lá. Ele tá lá em cima. Tanta cuia.
Eu moro ali. Ó a bola ali, bato. Olha a bola ali.
Meu comentário é Rinei.
9 horas e 16 minutos, 9 e 16, a gente ter mais tempo aqui para debater, para discutir o rádio debate da última sexta-feira, que foi na residência do vereador Fernando Aragão. A gente vai para um intervalo, para um tempinho maior, para os nossos debatedores fazerem análise, né, do que falou o Fernando Aragão, da chegada do Zé Augusto também em sua residência. Daqui a pouquinho uma análise. Agora 9 horas e 25 minutos, 9h25. Trazer aqui para os nossos debatedores fazerem análise sobre o programa da última sexta-feira, né? A fala do vereador Fernando Aragão, os questionamentos, né? E a resposta, as respostas do vereador e também a chegada do deputado Zé Augusto Maia. Inclusive, a gente separou aqui o trecho, né? Que foi coisa rápida também, que chegou já no final do programa. Novo tempo aí da gente explorar mais, né? Mas separamos o trecho em que o deputado falou. Vamos ouvir.
Quero parabenizar todos aqui, Fernando, a sua esposa, a sua família e todos que estão aqui. E eu estou sempre pronto, Fernando. Estou dizendo aqui e vamos dar as mãos. A gente quer é a unidade que é mais importante e com certeza vamos ter uma nova vitória em Santa Cruz de Cabaré. Obrigado.
Bom, aí um trechinho apenas dele, o agradecimento e falando da questão de unidade também é o Zébio Pereira.
Silvio, primeiro agradecer ao vereador Fernando, né?
Você comeu bastante, né?
Todos nós, né? E aí, agradecer a receptividade e a bela entrevista, o belo programa na última sexta-feira. Como não poderia deixar de ser, o Fernando Aragão, ele é o pré-candidato, já é pré-candidato a prefeito em 16, não vou dizer nem pelo Grupo Taboquinha, representando uma parte do Grupo Taboquinha, e ele está vivendo uma situação muito inusitada com essa questão da pré-candidatura. Né? Que é tentar unificar o grupo em nome, em torno do seu nome. Claro, como eu disse até na sexta-feira, o grupo Taboquinha ele teria quatro nomes principais que poderiam estar galgando essa candidatura ou pré-candidatura, que seriam o deputado federal Zé Augusto, o Toninho do Pará, né? O Ernesto Maia e o próprio Fernando Aragão. Né? O Ernesto, as urnas mostraram que o Ernesto ainda não está pronto para um projeto maior, né? O Toninho do Pará saiu de uma rejeição absurda administrando Santa Cruz de Caparibe. E o Zé Augusto já tem toda aquela questão, tem a questão jurídica, tem a questão política, e fica complicado. Desses nomes, o que se apresenta em situação mais favorável é o Fernando Aragão, embora ele tenha o apoio de uma parcela que nesse momento ainda é minoria dentro do grupo, né? Porque se observar, ele conta com o apoio da maioria dos vereadores, mas que dentro do grupo é a minoria ainda nesse sentido. Ele vai tentar esse apoio, que eu já tinha colocado em outros momentos, o apoio do Taboquinha, daquele Taboquinha que se declara Taboquinha, né? É onde ele tem que fazer a inserção dele para tentar realmente ser o candidato da oposição daqui em 2016, daqui a 2 anos. Eu vejo que há, de certo modo, um discurso do vereador Fernando tentando essa unidade. Isso causou surpresas, eu acredito que para eles até não, mas causou uma certa surpresa a chegada do Zé Augusto perto do fim do programa, né? Até uma cobrança do Natália Arruda, que não viu ninguém ali ligado ao deputado Zé Augusto, que já se viu uma questão natural nesse sentido, por conta das divisões, mas o Zé Augusto chegou lá, né? E sinalizando um diálogo, vamos dizer assim, sinalizando um diálogo. Eu vejo, né, que o vereador Fernando, ele tem que ter muita cautela, né? Porque realmente ele tem um caminho muito longo e ele é vitrine. Ele é vitrine porque ele é o pré-candidato da oposição. E ele tem que ter muita cautela nessas questões, porque quem corre o risco maior é o vereador Fernando, por já ter o nome posto. Né? Por já ter o nome posto, ele corre um certo risco. E, infelizmente, o vereador ele pode correr o risco de ser o candidato pela inviabilidade. Por que eu digo isso? Porque em todo o histórico do vereador Fernando, e ele disse isso na última entrevista, que quando eu questionei se ele estava preparado para um outro projeto, caso ele não fosse o escolhido, né, para ser o candidato da oposição, aí ele disse que não vê, né, não se imagina apoiando ninguém, né, e também, como foi que ele disse aqui, por enquanto eu não tenho planos de desistir da pré-candidatura e nem imagino em apoiar alguém. Foi isso que ele disse. Mas só que ele disse isso também em outras ocasiões, né? Ele disse isso para deputado estadual, ele disse isso já em várias ocasiões, né? E aí a gente sabe que o grupo que ele representa hoje é minoria, e o grupo que tem maioria, lógico que tem as suas pretensões. E se eles forem para cima mesmo e quiserem um candidato, lógico que vai ultrapassar o Fernando Aragão nesse sentido, já que o grupo dele é minoria. Aí eu vejo que, infelizmente, pode ser que o vereador Fernando seja o candidato diante da impossibilidade ou política ou jurídica do Zé Augusto e diante da impossibilidade de vitória, de ser o candidato só para disputar sem uma possibilidade de vitória. Mas o vereador, ele está fazendo o papel dele, ele já é pré-candidato, já disse que não é mais candidato a vereador, e ele tem que cavar, né? Ele tem que cavar e tem que cada vez mais buscar o espaço dele, para tanto ser o candidato como para ter uma viabilidade o processo eleitoral do Fernando Aragão. Eu vejo que um grande problema que ele vai enfrentar é a oposição, né? Porque a oposição, em determinados momentos, ela se mostra despreparada, né? Batendo cabeça. E o Fernando, por ele ter mais experiência, ele tem que tomar as rédeas nesse sentido para dar um norte. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, o vereador Fernando também cometer alguns deslizes. Como? Ele vai criticar o governo Edson Vieira e ele está criticando com obras que o governo fez. Ao invés de cobrar as obras que foram prometidas e não foram feitas, ele está cobrando as obras que estão feitas. Que nessa última semana foi o que eu vi, ele criticando a feira de produtos orgânicos, que está e que está sendo um sucesso, e criticou no último final de semana a questão do canteiro central da PE, que está pronto. Coisas que na gestão onde ele participou dos últimos 12 anos, antes do prefeito Edson, não foi feito, né? Aí a oposição ela tem que se reorganizar, tem que sentar e tem que traçar uma diretriz, é o que eu vejo, né? Sob pena de entrar num projeto fracassado.
Leone Souza.
Tá bom. Silvio, na verdade, a entrevista na casa do vereador Fernando Aragão, na última sexta, foi por demais interessante. Mais uma vez, registrar aqui e agradecer a dona Ivone, né, a esposa do Fernando, ao próprio Fernando e a toda sua família, pela recepção que tivemos na última sexta ali em sua residência. Agora, que na verdade o Fernando, em sua fala, colocou muito bem claro, né, o seu posicionamento durante uma pré-candidatura que já está pré-estabelecida do seu nome. E até porque, às vezes se fala muito na questão de escolhas de nomes no grupo Taboquinha, mas até então, se tem pretensões de outros nomes disputarem a pré-candidatura ou a candidatura de prefeito, até então não se tem posto, né? Posto tem o nome de Fernando, né? Oficialmente, que a gente sabe, o único nome posto realmente é o nome do vereador Fernando Aragão. E no tocante, eu não vejo Fernando Aragão, de certa forma, Eusébio, com apoio da minoria, pelo seguinte, porque Fernando tem o apoio dos vereadores, dos suplentes. Aí, não, mas Ernesto não teve o desempenho que se esperava nas urnas. Uma coisa é Ernesto ter sido testado nas urnas. Outra coisa é a gente avaliar o potencial de Fernando sem ele ter sido testado nas urnas. Então, o Ernesto quem foi testado e não obteve o sucesso esperado por muitos, né? Não teve o sucesso esperado. O candidato não foi Fernando Aragão. Então vamos aguardar um pouco mais, mas pelo menos a entrevista e a conversa foi mais uma vez a afirmação do vereador Fernando Aragão se postando de fato como candidato a prefeito. No final da entrevista, a chegada do deputado federal, provocado de certa forma até por Natália Arruda, mas aí porque não tinha ninguém. E em um detalhe, Natália, que a gente já teve na casa do Elinho, né? Em outros lugares, e o próprio deputado não teve presente. A gente teve na casa do deputado, os vereadores não tiveram presente. E na última sexta foi diferente. A entrevista foi na casa do vereador Fernando Aragão e no final da entrevista o deputado federal José Augusto Maia chega. E chegou com o mesmo discurso do Fernando Aragão, em busca da unidade, em busca do grupo se fortalecer para, de certa forma, realmente conseguir obter êxitos nas eleições vindouras. Se o grupo, de fato, estiver indo em busca dessa unidade, e essa unidade... o Fernando está colocando o seu nome para que seja em busca do seu nome, essa unidade, se de fato fortalecer isso, vai ser uma disputa, de certa forma, equilibrada, né? Porque hoje dentro do grupo se fala muito de se colocar nomes, mas o nome posto realmente que se tem é o nome de Fernando Aragão. Nenhum outro ainda, Natália, se vai ter sucesso ou não, pelo menos nenhum outro dentro do grupo tem a ver a coragem de admitir que é candidato, não é? Se alguém quer disputar internamente com Fernando Aragão, nenhum admite que é candidato. O próprio Zé Augusto, o Toninho, um outro vereador, uma outra liderança, dizer, não, eu também coloco o meu nome como candidato a prefeito de Santa Cruz.
Mas precisou, há 2 anos atrás, o Zé Augusto colocar o nome dele para ser candidato?
Não, por isso, justamente, porque o processo está discutindo, e uma coisa que o Fernando colocou na sua fala, lá na Câmara de Vereadores, lá na casa, e uma coisa que ele colocou bem claro, é que há essa necessidade para que agora em 2015, o grupo, de fato, defina o seu nome, defina o nome do candidato a prefeito, no caso, o seu nome, para que ele tenha aí cerca de 1 ano e pouco de percorrer as ruas dessa cidade, de percorrer as residências dessa cidade, levando a sua proposta, para que não ocorra, Eusébio, o erro que foi ocorrido na eleição de 2012. O grupo Taboquinha viu a resposta nas urnas em 2012. O candidato, praticamente o prefeito e o vice, foi escolhido no dia da convenção. E quando se abriu as urnas, se viu o resultado. Então, é com os erros que se aprende. Se o grupo Taboquinha quer, de fato, aprender, seja o nome de Fernando ou seja um outro nome, eu acho que, de fato, tem que se começar antes. Porque quem está atrás é quem tem que realmente partir. É quem tem que... Edson Vieira, não. Edson Vieira tá na dele, está sossegado, está esperando vir à busca de uma reeleição. O que Edson precisa, de fato, é que o grupo Taboquinha decida quem é o candidato para saber como ele vai contra-atacar. Enquanto o grupo Taboquinha não definir o seu candidato, Edson Vieira está lá sentado na sua cadeira e não está nem aí. E se o grupo Taboquinha, desarticulado, como vem sendo nas últimas eleições, escolhe um candidato de última hora, de repente pode entregar mais uma vez o queijo e a faca na mão do prefeito Edson Vieira.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, primeiro eu agradecer a Fernando e a Dona Ivone pela recepção na casa deles e depois dizer que foi uma boa entrevista, né, com boas perguntas e boas respostas, senti o vereador Fernando Aragão muito seguro no que falava, inclusive quando indagado da sua pré-candidatura para 2016, né? Falava em união, o tom do discurso dele foi basicamente união e a pré-candidatura, né? Quando se falava da união, ficava sempre, aí concordo com o Eusébio, sempre aquele, se tem união, por que é que não tem ninguém, dizer Augusto aqui, que foi a fala de Natália Arruda, né? E aí, Zé Augusto vai até a casa, chega na casa de Fernando Aragão, e uma coisa que eu reparei é que todas as vezes que a fala de Zé Augusto, que passou aqui agora há pouco, ele se reporta todas as vezes a Fernando, né? Todas as vezes ele se reporta a Fernando. Eu acho que eu vou ser bem claro aqui. É mais claro do que eu vou ser, impossível de ser, porque eu acho que Ernesto e Zé Augusto têm que diferenciar as coisas. Se eles têm um problema pessoal e familiar, eles têm que levar para o seio da sua família e resolver ou não resolver. Agora, o que não pode é um problema pessoal interferir, né, na questão política de todo um grupo, né? E isso está acontecendo, né? Está acontecendo. O que acontece é que Fernando começa a sinalizar e Zé Augusto também começa a sinalizar uma possível aproximação dos dois. Para que essa aproximação ainda não se sabe. Fernando teceu vários elogios ao filho do deputado Augusto, né? Depois Zé Augusto chega e diz que está de pronto para dar as mãos com Fernando. Onde isso vai parar, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que no momento que nós temos, é uma sinalização dos dois candidatos, dos dois, do deputado federal e do vereador Fernando Aragão, mostrando que entre eles dois pode existir uma união, né? Pode existir uma junção. Mas fica a questão do restante do grupo, principalmente a questão de como se comportará o vereador Ernesto Maia diante dessa possível, que ainda é possível, ainda é muito pouco, para todas as rasuras que existem dentro do grupo Taboquinha, esse ensaio de aproximação de Zé Augusto e Fernando Aragão. Fernando, como eu disse, foi seguro. Fernando fez, por vários momentos, oposição forte ao prefeito Edson Vieira, né, já mostrando a intenção de ser pré-candidato. Nunca vi ninguém ganhar eleição em canto nenhum sem ter ele. Oposição forte, Natália. Para se ganhar a eleição, sempre existiu na história a forte oposição primeiro, para depois se ganhar. A questão que o Eusébio colocou do canteiro central, eu discordo do meu amigo Eusébio, porque está errado o grupo Taboquinha, erradíssimo. E passar 12 anos e as pessoas precisando fazerem a caminhada ali no canteiro central e não ter feito durante 12 anos, que coisa vergonhosa, Silvio, para uma cidade como Santa Cruz, uma obra tão boba, tão simples. E está errado o governo de Edson de ter começado e ter passado 1 ano e 6 meses para fazer. Aquilo era obra para em 3, 4 meses estar pronto. É briquete, né? Então, vamos botar os pontos nos is. O prefeito está de parabéns porque fez, agora foi equivocada a maneira de fazer. Mais de 1 ano e meio para fazer um canteiro, inclusive, quando eu ia para a casa de Fernando eu ia para Taquaritinga, quinta-feira com o Leone, nós já encontramos alguns cantos que já estão abertos, naquele mesmo canteiro que passou 1 ano e 6 meses para se fazer.
Oh, você me permite?
Lógico.
Quando eu coloquei essa questão do canteiro central, não estou isentando a prefeitura ou o governo Edson de ter feito um lapso temporal largo, não. Estou dizendo que a oposição, ela peca, porque Fernando Aragão, se ele for candidato, ele vai representar o grupo Taboquinha. Ele vai ter nas suas costas a questão administrativa de Tonho do Pará.
Concordo.
Ele vai ter toda aquela questão da questão jurídica de Zé Augusto. Por quê? Porque ele vai estar representando isso, Ralf.
Eu concordo.
Aí ele vai,
eu
entendeu?
Eu concordo com você em partes. Uhum. Por exemplo, Zé, pode cair resquício, vamos trabalhar na hipótese de Fernando ser candidato. Pode cair resquício da administração Tonho do Pará em Fernando. Óbvio que pode. Uhum. Mas o gestor não era Fernando.
Certo.
A questão jurídica de Zé Augusto, pode cair resquício em Fernando? Pode. Mas as contas rejeitadas não eram, né, Fernando?
É, mas as contas foram para a Câmara de Vereadores.
É, mas aí, Eusébio, aí quando a gente fala de Câmara, existe todo um conjunto a ser colocado.
Não, claro.
Né? Porque aí é preciso, quando a política é muito debatida e a controvérsia na política é muito interessante, porque quando você é oposição, você tem um discurso de uma maneira, você está na situação, o discurso é outro. Quando se colocarem as questões, que eu acho que foi uma questão equivocada das contas a crítica que se tem sempre a Fernando de protelar as contas de Zé Augusto.
Que votou a favor, votou contra.
Exatamente.
E Zé Augusto foi condenado por essas contas.
Exatamente. E como é que essa situação de hoje vai poder apontar para Fernando também, se nós temos lá duas CPIs engavetadas?
Mas aqui eu não estou analisando nenhum nem outro.
Mas eu estou analisando, o contexto geral. Eu estou analisando o contexto geral.
A não instalação das CPIs não já é um fato concreto?
Um fato concreto? Ah, por exemplo, quando você apontar para Fernando isso, eu acho, repito aqui, eu acho que Fernando estava equivocadíssimo não ter colocado as contas do Zé Augusto e depois ter votado a favor. Acho que estava equivocado e ponto, Prio. Agora, quando se apontar para Fernando isso, vai ter que se enxergar também num contexto geral que o que foi feito por Fernando e por aquele grupo que estava no poder está sendo feito agora. E olha que eu sou contra a CPI, mas eu preciso colocar a coisa como um todo. Eu sou contra a CPI, repito, muita gente discorda de mim, muita gente me critica por isso. Eu não volto atrás na minha palavra, porque eu acho que uma CPI aqui naquela Câmara, Eusébio, eu estava com você lá na Câmara, na última quinta-feira, Leone estava, Natália estava, naquela conjuntura, por isso que eu sou contra. Uma Câmara naquela conjuntura, daqueles discursos, da grande maioria dos discursos, da grande maioria das discussões, da grande maioria das emendas que foram colocadas, pois não.
Eu ouvi aqui a entrevista do que vai ser presidente agora, que
foi Afrânio.
Afrânio, sexta-feira, eu achei até engraçada a maneira dele se colocar. Ele colocou que o projeto da merenda foi instalado num gabinete do assessor de Ernesto, né? O projeto da merenda. Me diga uma coisa, da KMC, que o pessoal era lotado no gabinete de Diogo. Qual é a diferença?
Exatamente.
É a diferença?
Eu hoje vi a reprise.
É vergonhoso o cara dizer.
Na primeira parte, hoje eu vi a reprise.
Mas só para sintetizar uma pequena diferença no processo da merenda, já há condenação no Tribunal de Contas, já há condenação na Justiça.
Concordo.
E o que é da KMC?
Então vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer o seguinte. É concluir essa questão para a gente não mudar o foco. E aí no próximo bloco eu trago essa questão de Afrânio, tá? Já que vocês começaram aí a debater, não estava nessa pauta, não, mas eu trago depois do bloco.
Então, é preciso você, como eu ia dizendo, eu sou contra a CPI, Natália, porque na conjuntura que eu vi quinta-feira, ali fazia tempo que eu não ia, porque eu não posso ir, realmente eu estudo todas as noites, mas como eu estou de férias, fui na última quinta-feira lá, e aí o que eu vi da maioria dos discursos, de pedido de emenda totalmente descabido, de pedido de questão de ordem, sem ser questão de ordem, sabe? Eu imagino uma CPI numa Câmara como aquela, salvo as devidas exceções...
Dos dois lados, né?
Dos dois lados, mas salvo as devidas exceções dos dois lados também. É bom que se coloque isso. Não vou citar nomes, mas quem estava lá e vocês estavam compreendem que existem as exceções. Então, uma CPI ali seria apenas mais um circo montado do vermelho contra o azul.
O trânsito já está chegando no lixão de Toritama, centro de Santa Cruz, que Caparibe, o Sérgio mandou aqui, inclusive, a foto no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, o Fernando está ficando doido de disputar com Edson Vieira. É mais uma lapada, Matheus Lopes que disse isso aqui. Uma outra pessoa disse, Fernando Aragão, tendo a oportunidade dentro do grupo, com o apoio de todos, inclusive com o de Zé, Edson não vai ter vida fácil. O nome de Fernando tem credibilidade e agrega muitos que estão descontentes. Roberto do Cruz Alta. Outra pessoa falar aqui, falando do Raio X, a gente traz daqui a pouquinho. Bom, uma pessoa aqui disse que Fernando está ficando doido e outra fazendo elogios a Fernando. Pois não.
Olha, primeiro eu quero agradecer a recepção que tivemos lá na residência do Fernando Aragão. Eu digo que entre a todas que nós estivemos, lá onde teve mais gente, né? Foi lá na casa do Fernando Aragão. Muita gente. um acolhimento maravilhoso por Dona Ivone, né? A professora Mônica Miriam estava na luta também, ajudando. Professora, um abraço. A Vera, que é a esposa do Marcos. Enfim, muita gente boa.
Você não viu a Thaís lá em cima preparando a tua papinha?
Isso. A papa foi um sucesso, né? Porque prepararam não só para mim.
Foi a Thaís.
Prepararam um caldeirão de papa e não deu para o povo, de tanto que o povo gostar, né? Para você ver que eu tenho um bom paladar, né?
Verdade. Bom paladar, né? Inclusive com canela.
Com canela. Agora, se eu comi ela sem canela, né? Porque eu não gosto com canela. O gosto é meu. O seu você coma com canela, com o que quiser. Então, foi maravilhoso lá o encontro, e Fernando, a gente botou nele pegado, né?
Foi com uma papinha, foi uma papa de mesmo, né?
Papa de mesmo, de verdade, viu? Um leite de gado, olha, foi um negócio para cinema. Então, eu quero te dizer que foi um bom programa, né? O Fernando se mostrou muito seguro, não se alterou, por perguntas que tivesse para ele, ele desenrolava, se saía bem, e é um pré-candidato, né? Um pré-candidato é um direito dele, né? Eu acho muito pesado o cara ser candidato a prefeito, mas ele quer, vamos para frente, vamos ver o que é que acontece lá na frente, né? Eu fiz uma crítica, porque todas as casas que a gente passa, do outro lado, podia ter a presença do prefeito, né? Do prefeito, que sempre teve em algumas, né? Lá no Hilário. Na residência dele, que era com ele.
Na casa do Luciano, ele não esteve porque ele viajou. Mas chegou lá a Priscila, né? Chegaram representantes dele.
O Fábio, todo esse pessoal. E lá na casa do Fernando, não tinha ninguém que fosse do lado de José Augusto. E eu dei fiz uns comentários sobre isso, de repente chegou o José Augusto, né, lá. E foi bom, porque o povo viu José Augusto próximo ao Fernando Aragão. Eu não sei se vai acontecer um diálogo mais próspero, já que a boca miúda lá correu que o Augusto poderia ser vice de Fernando Aragão. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque se trabalhando a política é onde chega. E nós gostamos de sempre ver. A política de Santa Cruz é uma política dura, né? Uma política árdua, uma política onde tem dois palanques fortes, que se diga de passagem, uma política em Santa Cruz é muito gostosa, a política de prefeito, né? Movimenta toda a cidade. Para você ter uma ideia, até aquele povo de idade mais avançada, logo cedo fecha a porta e vai para os comícios, para passeata, tem deles que leva até cadeira para se sentar lá. Então, a política de Santa Cruz tem esse gosto, diferente das outras políticas dos outros municípios. Haja vista que nenhuma cidade bota um montante de gente como se bota aqui no comício, e eu tenho certeza que tem que escolher, né, um candidato, que seja Fernando, que seja Augusto, seja quem for, tem que ter o candidato também da oposição. Haja vista, como o Eusébio disse, o S está esperando, né? Está esperando vir de lá para ele se defender e entrar também com a reeleição dele, né? Vamos aguardar os acontecimentos, e eu acho que no mais tardar, no São João, agora que do ano que vem, já tem candidato nas ruas, viu? Vamos aguardar.
9:52.
Ô, Silvio, eu só vi uma postagem aqui do meu amigo Júnior Albuquerque, que pode ser uma sinalização para alguma coisa do que aconteceu quinta-feira em Taquaritinga do Norte. Júnior botou assim: vem aí a união por Taquaritinga do Norte.
Bom, 9:52. Será? 10:01, de volta aqui o Rádio Debate pela sua Polo FM. Silvia, aqui nas proximidades do Boi Bom, ninguém entra, ninguém sai de Santa Cruz por conta do trânsito. O pessoal mandou aqui o WhatsApp. A questão de Zé Augusto para vereador seria uma boa para o grupo, pois o mesmo iria arrastar vários candidatos e fazer a maioria na Câmara. Uma pessoa aqui não assinou, deixa eu ver se assinou. Não assinou, sugerindo essa questão. Se esse hospital for do mundo, deve ser de primeiro mundo, ele diz e não tem um raio-x, estamos sem dinheiro para brancas, Bom, não sei. Desce para bancar. Bom, não assinou aqui também não deu para entender. Sei que é uma crítica à questão do hospital, né? Isso aí deu para entender. Silvio, eu ouvi ontem que o NETV vem fazer uma matéria sobre o raio-x do hospital. Se vier, é uma vergonha para Santa Cruz, né? Pessoa colocou aqui. Bom, 10 horas e 2 minutos, agora 10 e 2, churrascaria Gran Torinos, rodízio semanal 15,90, rodízio sábado, domingo e feriado 18,90, rodízio de pizza 15,90, rodízio de cerveja todas as sextas por apenas R$20. A churrascaria Gran Torinos fica ao lado da igreja de São Cristóvão. Diga, Ralph Lagos.
Convidar a população de Santa Cruz para o jogo que vai ter diretoria do Ipiranga, né, diretoria de esportes da prefeitura versus imprensa lá no campo do Ipiranga no próximo sábado.
Sábado dia agora? Você vai jogar?
Vou.
Natália vai?
Vai.
Eusébio vai?
Leone,
você. Leone também?
Dia 13, então todo mundo está convidado a partir das 8 horas da manhã.
Sábado agora.
Lá no Otávio Limeira Alves. Um grande abraço para Rubinho e para o Boy. E para o Boy que estão sempre aí com essas ideias. E aí estão melhorando sempre o esporte em Santa Cruz do Capari. Parabéns pelo trabalho frente a essa diretoria.
Ney Lima para falar sobre o movimento no Moda Center Santa Cruz. Bom dia, Ney.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos aí no estúdio.
Você está no helicóptero agora ou não?
Não fui hoje já para o estúdio justamente porque comecei a fazer um trabalho desde o início da manhã de acompanhamento das movimentações do trânsito de Caruaru a Santa Cruz. E nós sobrevoamos toda a extensão da BR-232 e PR-160. Daqui a pouco essas imagens vão estar no meu blog. Na BR-104, o movimento não é tão tenso porque... as duas faixas na área duplicada, o trânsito consegue fluir normalmente. Em Toritama, a Polícia Rodoviária Federal fez um esquema, e nós temos as imagens desse esquema, para desviar o trânsito, tanto no trevo que dá acesso à entrada para Surubim, quanto ao giradouro que faz parte da entrada também de Toritama, da via urbana. Eles fizeram um esquema ali e isolaram os semáforos que existem, e os carros estão passando, fazendo um contorno, como se fosse um giradouro mesmo, que é mais rápido para fluir o trânsito lá. Toritama, o movimento já não é tão grande, porque a feira, pelo que a gente acompanhou, começou pela madrugada e ferveu mesmo pela madrugada. Agora os ônibus já começam a sair para Santa Cruz. E essa é a grande questão, porque no Moda Center já não cabe mais nada. Nós temos imagens incríveis desse movimento, a maior feira da história. Só para você ter uma ideia, Silvio, hoje várias cidades da Paraíba, pelo que me passaram, são mais de quase 16 cidades da Paraíba, elas são feriado, tá? É feriado hoje, municipal, em algumas cidades. Então, a movimentação, além do trânsito que já vem no sentido Recife-Santa Cruz, pelo lado da Paraíba também tem muito movimento por conta desse feriado. E não cabe mais, no Moda Center a gente já tem imagens surpreendentes da parte lateral de terra, que já não cabe mais carro também. Fizeram uma área de escape do lado do Moda Center, num terreno que foi todo limpo. Esse terreno já está todo cheio. E da parte também onde fica o lixão, do outro lado também já tem carro. Então não tem mais onde colocar, eles vão ter que sair colocando mesmo nas áreas em torno, adjacentes de terra mesmo, porque não há lugar, né? Dentro do Moda Center nem se fala. Então é muito bacana isso, né? A gente observa no trânsito também que os ônibus continuam chegando. A grande preocupação é que não há lugar. Então, enfim, aquela velha questão das pessoas que vão para o Moda Center, que são daqui de Santa Cruz de Caparibe, que vão de moto, que encontram outra forma de chegar. E se for de carro, que leve um acompanhante para que leve o carro, não deixe o carro lá, né? Porque não há mais vaga, a situação realmente... ficou muito complicada, mas muito bonito. Belíssima imagem, uma coisa realmente sensacional para Santa Cruz. A gente tem uma vez por ano, né, a chance de produzir essas imagens, mas agora realmente deu muito orgulho, porque com o Moda Center ampliado, com a área do calçadão, as áreas maiores que se fizeram agora, no funcionamento, tudo isso fez com que a imagem fosse ainda mais bonita.
Tá ok, mas continua agora, Ney, ainda o fluxo está muito grande, né? Nesse momento
tá
agora.
Muito grande, muito ônibus chegando, inclusive, né? A gente sobrevoou de Caruaru para cá, né? E a quantidade de ônibus, não estou falando nem só carro pequeno, mas muito ônibus mesmo chegando. Então nós vamos ter nas próximas horas, e já temos, inclusive, a maior concentração de veículos da história dessa cidade. Nós tivemos uma quantidade realmente muito, tão grande assim. Tivemos coisas fantásticas, né, nos últimos anos. Essas imagens do Moda Center tão cheio que não cabia de carro. Mas agora o estouro é muito maior, né? É uma coisa realmente muito impressionante.
Tá bom, obrigado então, Ney Lima, trazendo pra gente aí detalhes.
Só um detalhe.
Sim.
É, nós registramos também e as imagens daquele problema da semana passada, né? Os carros que utilizam a parte da duplicação da PE-160 como área de escape. É uma coisa muito perigosa, muita poeira e horrível, né? E está acontecendo hoje novamente. Tem momentos, inclusive, locais da PE-160 que o trânsito afunila, porque como os carros estão pegando aquela parte de terra, quando eles vão voltar para a pista, o problema é ainda maior. Então, eu acho que ainda é tempo, sabe? Não fizeram isso. Aconteceu semana passada, eu imaginei que nessa semana as autoridades públicas, não sei se o DER ou se a prefeitura teria condições de fazer, mas eu imaginei que fossem isolar aquilo ali, certo? Talvez a presença da polícia, como é uma questão até meio que emergencial, resolva. Mas os caras estão fazendo aquela mesma manobra ali e está muito feio e muito perigoso aquilo. Pode ter acidente ali.
A gente percebe que em qualquer lugar do mundo, né, um trecho onde está sendo construído, onde está sendo feito algum trabalho em qualquer PE, em qualquer BR, em qualquer estrada, seja estadual ou federal, sempre existe, né, o isolamento e colocando em obras, trecho interditado. Era fácil colocar isso ali, né?
A gente sabe, inclusive, por exemplo, lá em Caruaru, quando a BR-104 estava sendo duplicada, que aqueles viadutos estavam em construção, eles colocavam semáforos provisórios para organizar o trânsito. Não era nem a questão só da sinalização física, vertical, era semáforo mesmo. E aqui, nem para botar um cone para poder mostrar que ali não pode passar. Nem isso fizeram. Então, a obra não só foi abandonada, como o trânsito também foi abandonado mesmo, né? O grande absurdo que a gente pode registrar e lamentar nessa segunda-feira. Estamos orgulhosos, satisfeitos, o Polo de Confecção, mais uma vez, dando uma demonstração para o Brasil do quanto nós somos fortes e economicamente importantes, mas a gente lamenta porque o governo do Estado não tem a presença que o local, que o Polo de Confecções merece, né? Estamos abandonados nesse sentido, essa é a realidade.
Era só colocar, né? Um trecho. É trecho interditado por nossa irresponsabilidade. Desculpem, né? Mas...
Bom dia, Ney. Eu queria dizer que aí você está falando de Caruaru. Caruaru, a gente está em Santa Cruz, a gente percebe que o olhar do governo do estado para Caruaru é diferente desde o primeiro dia que começou o governo do PSB em Pernambuco. Nós temos um olhar diferenciado para Caruaru e está de parabéns à população de Caruaru e os políticos de Santa Cruz, e para a gente nem sempre ou nunca é da maneira devida à paralisação a paralisação da obra já é um absurdo, e aí deixar a obra do jeito que ela está é um absurdo maior ainda. Você imagina qual a imagem que sai daqui, um turista que vem aqui a primeira vez.
Tem uma imagem positiva do Moda Center, agora o restante, né?
Vocês podem, inclusive, notar o seguinte, sabe? A gente começar a entender, talvez, o porquê, quando a gente faz o acompanhamento das três cidades, certo? Nós vamos publicar daqui a pouco as imagens. Nós fotografamos Caruaru de cima e Toritama de cima. Caruaru, o movimento é grande, estourou no centro da cidade, no resto do mundo. Está um caos, tá meio trânsito. Mas a quantidade de ônibus, por exemplo, é infinitamente inferior ao trânsito do Moda Center, né? A entrada de Caruaru, as entradas de Caruaru ainda tem trânsito fluindo normal, não está parado como aqui. Toritama, como eu disse, o movimento aconteceu mais pela madrugada, é menos também. Agora, quando você traz a imagem para Santa Cruz, aí você tem uma noção, realmente, do peso que a cidade tem. Eu não sei, me custa acreditar, às vezes, que isso incomoda, saber que, apesar da falta de infraestrutura que a gente tem, da gente ser a última cidade nessa rota do desenvolvimento, né, de duplicações e tal, a gente é a última cidade nesse circuito. Mas mesmo sendo uma cidade, os clientes têm um interesse muito grande de vir para aqui, para Santa Cruz. Percebe isso pelas imagens, certo? Tem movimento em Toritama, em Caruaru, tem, está cheio, está, mas não se compara com o que está acontecendo aqui. O fluxo maior, o destino mesmo dos carros, dos ônibus, é Santa Cruz do Capibaribe.
Tá bom, obrigado, viu, Ney? Diga rapidinho, Natália.
Ô, Ney. Evidentemente que a equipe de jornalismo da Rádio Polo vai estar acompanhando, né, nessa segunda-feira, movimentações. Se for preciso, Fernando Lagosta, a equipe vai estar entrando a qualquer momento com mais informações sobre as movimentações dessa segunda-feira.
Eu queria lhe parabenizar por esse trabalho, porque a Rádio Polo é isso, né, Silvio? É a única que está mostrando tudo isso através de helicóptero. Né? Isso é muito importante para Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que Santa Cruz do Capibaribe foi quem criou toda essa modalidade da confecção. Né? Caruaru era o artesanato, Toritama era o calçado. E Santa Cruz fez com que se chamar a atenção e o povo ainda estão, os visitantes ainda estão dando a conotação que Santa Cruz do Capibaribe ainda é a melhor confecção e a capital da moda mesmo para o nosso país.
Bom, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, para a gente fechar o programa, trazer aqui, né, já que o pessoal puxou aqui também, eu trouxe na primeira parte, né, o trecho da entrevista com o vereador professor Afran. Diga, Márcia. Então, intervalo? Então, vamos lá, para a gente adiantar, né? Para a gente adiantar que esse tempo aqui foi tomado justamente pela questão Moda Center, evidente que é importante, então a gente
e
mesmo
mais até
estourando o tempo aqui, mas é bom passar a informação, porque, por um lado, nos causa um orgulho tremendo. Agora, imagine o orgulho, né, que nos causa e Ney trazendo a informação real. O movimento maior realmente é Santa Cruz, ou seja, o destino da grande parte do comprador vem para Santa Cruz do Capibaribe. É um orgulho tremendo. Por outro lado, uma tristeza e decepção, porque as autoridades não veem Santa Cruz, né, com esse potencial, infelizmente. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. Rádio Debate. Polo FM.
Bom dia, Jota Oliveira. Um abração, Jota Oliveira, que deixa um recadinho aqui.
Deixa um recado. Bom dia, professor Jota Oliveira. Ele pediu para que as pessoas que são de Santa Cruz e conhecem a nossa cidade, né, que possam, quando sair do Moda Center, pegar as vias laterais.
A verdade, o povo de Santa Cruz,
né? O povo de Santa
Cruz. Já para deixar exatamente também a PS160 especificamente para o comprador, né?
Para o comprador.
Né?
Veja só, quem mora da parte do asfalto, né, para aqui, para o São Cristóvão e para o centro e Santa Teresa,
lado sul.
Lado sul da cidade, você pode pegar ali ao lado do fórum, que todas as ruas, Eusébio, já dão acesso ao Rio Verde e você pode ir do Rio Verde para esses outros bairros. E quem mora na
lado
parte,
norte,
lado norte
Nova Santa
da
Cruz.
Cidade, Nova Santa Cruz,
Dona Dom,
também já tem bastante ruas calçadas que dão acesso a todos aqueles bairros, Natália.
Mas quando eu cheguei ali no posto de Maninho para entrar,
mas você pode
baixar na lateral ali.
Na lateral
mesmo.
Não, mas você pode entrar antes. Você pode entrar antes do posto de Maninho, que já tem aquelas...
Tem uma rota alternativa. Agora, que você sai pela lateral do parque, né? Você sai sentido Poço Fundo.
Exato.
Pega ali entre o antigo lixão e o parque.
Exato.
Você vai sair por trás do calçadão.
Do calçadão.
E aí você pode pegar as ruas do
já
São Miguel.
Já vai pegar as ruas do São Miguel, que estão calçadas.
Essa outra rota que o Raul falou, do sentido sul aqui, Rio Verde, São Cristóvão, você saindo em frente ao girador do Moda Center, você que está nos escutando, você vai passar em frente onde está sendo construída a UPA, no final daquela via de acesso estava sendo construída ali, parado, também não sei porquê, um asfalto.
É,
você vai pegar...
Começou, não sei porque parou.
Você pega a esquerda, você vai sair na via... Você pegando a esquerda, você vai sair na via principal do Rio Verde, a via de acesso do Rio Verde. Então aí você vai estar em toda parte, tendo acesso a toda parte do centro da cidade.
Obrigado,
facilitará
professor Jota Oliveira. Um abraço, viu? Professor. Vamos rapidinho...
Grande pessoa.
Hein? Um abraço, Damião, também. Damião do Moda Centro, um abração também para você, tá bom? Bom, a gente trouxe, né, na primeira parte, inclusive tempo estourado aqui, então o tempo de vocês comentarem apenas um minutinho, viu, para cada um. A gente traz a Frânio e a defesa, porque o vereador Ernesto Maia também entrou via telefone se defendendo também do que falou o vereador professor Frânio. Vamos ouvir.
Vamos ver a questão quando a gente trata de incoerência. E aqui eu não estou defendendo, desde já, que não existe oposição, que a gente não avance, que a gente tente ver informação, investigar. Não. Veja só. O que a gente tem? Vamos analisar quem está denunciando. Teria coerência para denunciar? Eu não estou colocando direito. Não estou colocando aqui direito, ou seja... Direito, qualquer cidadão pode fazer isso. CPI dos terrenos foi provocada pelo cidadão. Não foi para o vereador. Eu não sei se vocês lembram. Então, o cidadão pode. Agora, vamos para a coerência. Ernesto, denunciar. Qual o comportamento político de Ernesto durante o escândalo da merenda? Que diga-se passagem que a gente já discutiu isso aqui também. Não é? Antes mesmo de ser presidente. Onde é que estava a firma, o galpão da firma? Não existiu e estava, né, o endereço na fazenda do tio, na fazenda da família do assessor de Ernesto Maia. Quem era a secretária da educação? A mãe de Ernesto Maia. Quem era o prefeito do município? O tio de Ernesto Maia. Então veja, Ernesto era tido como primeiro-ministro, então Ernesto tinha participação ativa em muitas coisas. Então é esse homem que está hoje denunciando. E qual a coerência que uma pessoa dessa tem de cobrar de mim?
Agora, por exemplo, se ele trouxer algo, né, vamos supor que Ernesto traga, como o senhor até falou, que se na oposição o senhor primeiro ia, investigava, fazia todo o trabalho, Ministério Público, para em seguida tomar outras providências na Câmara. Ele seguindo essa linha e trazendo alguma prova mais concreta, por ele ter essa incoerência, o senhor não aceitaria, por exemplo, o pedido de CPI dele?
Olha, Silvio, deixa eu colocar outra questão aqui. Qual o meu posicionamento dentro do grupo? No caso da QMC, eu pedi que, por exemplo, remetesse ao Ministério Público toda a documentação. Então a gente tem feito e foi remetido. Está lá. Porque no fundo, mesmo entendendo que CPI é um instrumento da minoria, mas é um instrumento político. É um instrumento político. E eu estou vendo assim que o pessoal da oposição está jogando com isso, não está fazendo um papel esse como eu mostrei, desse papel bem investigativo. Na realidade, chega toda semana pessoal tal. Então, poxa, muitas vezes já chega condenando. E a gente tem aqui em Santa Cruz, muito claro, lados. E eu não estou fora de lados. Então, dadas as coisas, tem que ver se tem coerência. Porque a gente está vendo, muitas vezes, se batendo em coisas que não faz sentido. Como, por exemplo, eu acho que é importante a oposição ter que mostrar os lados. Né? E não é a oposição que vai elogiar o governo. Né? E nem o governo que vai elogiar a oposição. Mas eu estou dizendo que a oposição é importante, porque eu já fui oposição. Faço o papel dela. Investigo, mando para o Ministério Público, mando para o Tribunal de Contas, denuncio. Não tenho nada contra isso, não. Inclusive, quando Ernesto trouxe a denúncia da QMC, eu disse, investigue, mande para o Ministério Público. Que no final, tem que terminar lá.
Eu vejo, principalmente em algumas declarações de alguns debatedores, que se dá a entender que os vereadores estão querendo impor o nome de Fernando Aragão como candidato a prefeito. Né? E eu quero explicar como é essa situação. Nosso grupo, na última eleição, mostrou que juntos nós temos 15 mil votos. Isso foi as urnas que falaram.
Né? Bom, o áudio veio errado, né? Que não era exatamente esse. Teve a entrada de Ernesto se defendendo, né? Dessa questão da incoerência que foi dito aqui pelo vereador professor Afrânio, né? E citou exatamente dados por dados se defendendo. Então veio o áudio da participação do vereador Ernesto, veio errado. Então, infelizmente, fica nisso aí. Bom, dois minutinhos para cada um em virtude do tempo, pois não, Ralf?
Silvio, olha, eu estou muito feliz com a eleição do vereador professor Afrânio para a presidência da Câmara de Vereadores, porque entendo nele o perfil de o administrador da Câmara. Outros teriam totais condições também, mas eu fiquei muito feliz. Eu entendo Afrânio, conheço Afrânio há muito tempo, foi meu professor, é uma pessoa honesta, não é um político que galgou esse cargo há muito tempo e conseguiu. Estou feliz com isso. Quanto à entrevista, concordo com ele em partes. Em algumas partes eu concordo, em outras partes eu não concordo. Por exemplo, por conhecer Afrânio há muitos e muitos anos, Natália, eu fico surpreso com a declaração dele de dizer que em Santa Cruz tem dois lados e eu faço parte de um lado. O que é que eu posso entender com isso? Né? Que ele vai defender o lado dele. Né? Que ele vai defender o lado dele. quando é colocada a questão, veja só, Ernesto se Ernesto participou de alguma coisa errada no passado, ele tem que ser punido pelas autoridades, né? E punido até por aquela casa, se preciso. Agora, veja só, quanto à questão de legitimidade, ele tem total e foi dada pelo povo, né? Ele foi dado pelo povo. A legitimidade de fiscalizar, ele tem total, mais de 2.000 pessoas legitimaram o vereador a ter esse cargo que legisla e fiscaliza. Né? Então, o discurso é de acordo com a conveniência. Ora, o discurso do grupo de situação é não vamos olhar para o retrovisor. Ora, eles olham toda hora, não olham para o retrovisor, eles se viram para olhar para trás e mostrar as coisas erradas que foram feitas no passado. Ora, se foram feitas coisas erradas no passado, Santa Cruz está para andar para frente. Eu só queria rapidamente falar, Silvio, como é interessante e como eles parecem ser iguais, e aí não é com o vereador Afrânio, é lógico que não tem nada a ver nem com uma coisa nem com a outra, a questão da merenda e a questão da KMC. Por exemplo, citado pelo vereador Afrânio, ele cita que o galpão não existia. Citado pelo vereador Ernesto, o galpão da KMC também não existia, era um sítio, né? Citado pelo vereador Afrânio, os funcionários, o afirma, era da tia do assessor de Ernesto. Citado pelo vereador Ernesto, os funcionários da KMC eram lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. Então, o que é que existe de diferente nisso? Reflita.
Bom, deixa eu trazer o vereador Ernesto Maia, né? Antes de passar aqui para os demais debatedores, o áudio veio errado, então, pois não, o vereador Ernesto.
Eu só queria dizer que a diferença aí, Ralf, está dizendo que não existe diferença. A principal diferença, Ralf, é que meu assessor é Neném. Neném, que é muito conhecido dos arquivos de Neném, do Neném. E o próprio Ministério Público, na sua denúncia, diz que a tia de Neném é vítima e não é culpada de nenhum processo em relação à merenda. Quando ele fala na minha mãe de ser secretária de Educação, eu quero lembrar que a Secretaria de Educação não tem autonomia financeira. A Secretaria de Educação não manda na licitação, que foi quem fez o processo da questão da merenda. Então, Afrânio hoje já tenta arrumar uma desculpa para não colocar as CPIs em prática. Eu não tinha dúvida que Afrânio não ia colocar, porque ele, como vereador, ele votou contra todas e fez parte de todas as manobras que fizeram com que o governo Edson Vieira não fosse investigado. E digo mais, e faço um desafio a Afrânio. Ele, como presidente, faça uma CPI da merenda e coloque a CPI da KMC para andar. E aí a gente vai ver quem é culpado e quem é inocente. É muito importante fazer essa diferença, porque na hora que você coloca todo mundo num balaio só, aqueles que não têm nada a ver passam a ser culpados também. Por isso que é importante uma CPI, para que todos os fatos sejam esclarecidos e quem deve não teme. Eu não devo, então não temo CPI da merenda, como Afrânio não deveria temer CPI da KMC.
Tá bom, um abraço então, vereador Ernesto Maia. 10:33, Eusébio Pereira, Zebinha.
O Ernesto Maia parece que ele confunde as coisas. Ele agora está pedindo CPI da merenda, só que a CPI é para quê? Para investigar, né? A questão da merenda já foi investigado pelo Tribunal de Contas, que condenou José Augusto Maia, inclusive para devolver mais de R$500 mil. A Justiça, o Ministério Público investigou, denunciou, e a Justiça já condenou José Augusto Maia por um dos casos da merenda. Outros casos ainda tem outros processos rolando aí de improbidade administrativa. Tem processo, veja só, no Supremo Tribunal Federal. O José Augusto, ele responde por dois processos, duas ações penais por formação de quadrilha em fraude em licitações no Supremo Tribunal Federal, né? Não precisa mais de investigação dessa questão da merenda não, vereador Ernesto. Por quê? Já foram feitas as investigações e já está aí a justiça se posicionando com relação a ela, né? Aí, vê, às vezes, algumas distorções, porque o vereador Afrânio, Ralf, a entrevista que ele disse aqui, ele não falou de legitimidade, não. Ele falou que, inclusive, a oposição tem o direito, tem a legitimidade de fazer essas cobranças. Ele questionou foi a incoerência nesse sentido, né? Falou a incoerência de não se buscar a questão de investigar, de fazer essa investigação para ter os fatos, para levar isso,
mas, José,
à frente.
A questão de coerência é muito subjetiva. Por exemplo, a gente pode analisar a questão de coerência também no ângulo de quem antes só pedia CPI e hoje vota contra a CPI.
Não. Você não pode. Veja nesse sentido. Porque o que se pode analisar, e o tempo é curtinho, Natália, o que se pode analisar é que a investigação tem que ser feita. E o vereador Afrânio, na sua fala aqui, né, porque é interessante, o vereador estava aqui falando da questão da presidência, lógico que ele tinha sido eleito no dia anterior, é lógico que as questões polêmicas é que vão vir à tona. Mas ele mencionava a questão de que foi feita a investigação da questão da KMC. A documentação foi analisada e foi remetida ao Ministério Público, que quem de fato e de direito é quem vai representar os vereadores, né, aliás, que vai julgar o caso para ver se tem pertinência ou não para denunciar na justiça. Esse fato foi feito, né? Esse fato foi feito. Aí fica essa questão, uma polêmica. O vereador ainda nem assumiu a presidência, já está se dizendo que ele não vai fazer, vai fazer tal coisa, não vai fazer tal coisa. Primeiro, a oposição ela tem que ter competência para fazer, porque a da KMC, Ralf, a justiça negou, porque a oposição fez errado. Fez errado, né? Tem todo o direito de fazer, de requerer a CPI. A CPI é um instrumento da minoria, né? Mas não preenche os requisitos para ter a CPI. O documento que eles apresentaram era ilegal, né? Aí tem santa paciência com a oposição.
Natália Arruda.
Olha, a gente está vendo tudo isso, mas não me estranha, né? E ouvi aqui a entrevista do nobre vereador Afrânio, a quem eu tenho um respeito muito grande, é uma pessoa maravilhosa. Mas ele citou aqui pontos que a incoerência é uma palavra bonita, né? Agora, para exercer essa tal incoerência, é onde ele disse, tem dois lados hoje, tem dois lados, Santa Cruz, em o qual anterior ele não tinha dois lados, ele tinha um lado dele, um lado que ele achava que o povo queria que acontecesse. Só que ele mostrou aqui completamente a incoerência dele, dizendo que o nobre neném, que é assessor de Ernesto, tem lá nos galpões dele o negócio da merenda. E só que do outro lado, do lado que ele hoje, que ele disse que tem lado, foi citado o gabinete do Diogo, né? Os funcionários de Diogo. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença? Esse negócio de dizer, não, mandamos para o Ministério Público, porque na Câmara não pode se fazer política, Ralf. Não, a Câmara é política e tem que mostrar os erros mesmo. E como é que se cria uma CPI se eles defendem? Até prejudicando o prefeito. Tem muita coisa aí com certeza que o prefeito não participa. Mas a maneira que eles estão defendendo tudo, Ralf, a maneira, se você chegar lá e disser que está faltando o raio-x no hospital, eles defendem como se aqui nós estivéssemos atacando. Não, nós estamos mostrando um fato. O prefeito fez mil coisas em Santa Cruz, mas uma das mais importantes, o povo reivindica. Aí então o que está acontecendo? É que se tomou um lado e que nada, Ralf, vai ser investigado. Na Câmara de Vereador não vai ser investigado, não. E eu tenho certeza que isso, muita gente em Santa Cruz do Caparibe fica com a pulga atrás da orelha, dizendo, oxê, por que não investiga? Quem tem medo deve, e quem não tem, bota para frente. E estão até prejudicando o prefeito Edson Vieira, o próprio grupo do prefeito. Então, meus amigos, a incoerência de Afrânio, modesta parte, é só a palavra bonita, incoerência, e mais nada.
Leone Souza.
Olha, se ouvindo a fala tanto do vereador e professor Afrânio e do vereador Ernesto Maia, a discussão é o vereador Afrânio, que todos sabem da admiração que a gente tem por ele, mas aí gira em torno realmente da forma que o vereador e professor Afrânio se colocou aqui, né? Eu acho que o vereador Afrânio, eu concordo com o Eusébio na questão, Eusébio, da questão da merenda, eu acho que não tem mais o que se investigar, não. Né? Foi investigado, já houve denúncias formalizadas, já houve condenação, mas em nenhum momento na questão da merenda o vereador Ernesto Maia é citado. O nome do vereador Ernesto Maia não aparece em nenhum momento de condenação, de citação, de merenda. Então o Ernesto tem total coerência, sim, para cobrar uma investigação do governo municipal, porque Ernesto não tem seu nome envolvido em nenhum escândalo. Então, e outro, e além disso, Ralf lembrou muito bem, a maior legitimidade que o Ernesto tem é que o povo de Santa Cruz elegeu o Ernesto vereador por 4 anos nessa cidade. Então, aí ele já está avalizado pela população para se cobrar, para se cobrar. Então, o Ernesto Maia está totalmente correto em cobrar. Agora, me estranha, porque eu acho que a forma que vem sendo conduzida as coisas em Santa Cruz, infelizmente, sabe? Infelizmente, porque parece que as pessoas que veem hoje a coisa, veem de uma forma, que parece que o poder vai ser eterno. Porque quando se estava na oposição, se tinha o direito de se cobrar tudo. Agora, esse mesmo povo que está na situação, não. Sabe o que é que se deve fazer? Manda para o Ministério Público, manda para a Polícia Federal, manda para o Tribunal de Contas. E para que a Câmara de Vereador? Se não for para investigar, fecha. Fecha porque vai fazer uma economia de milhões de reais. A Prefeitura de Santa Cruz, ao povo de Santa Cruz. Se vereador, Natália, não tiver competência e condições para investigar, fiscalizar o poder público, é melhor fechar, porque aí se economiza vários milhões, que talvez uma sobra desses milhões economizados dê para comprar um raio-x decente para o hospital.
Bom, 10 horas e 40 minutos, final do programa. Tchau, 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 tchau.
Lançamento do Vavá, né?
É, Vavá da Casa Construindo Vavá. Um abraço para Vavá da Casa Construindo Vavá.
Capibaribe, essa semana, atenção todos que adquiriram o lote lá na Estrada do Algodão, né?
Sim, sim, sim.
Essa semana vai haver uma grande festa, sexta, sábado e domingo lá. A entrega de tudo, uma festa bem padronizada, bem organizada pelo nobre Vavá.
É uma festa de mesmo,
uma festa de mesmo, de verdade. Tá bom.
Deixa eu registrar aqui, Silvio, a minha dor nesse final de semana de ter perdido o meu amigo Fumaça, né? Na última sexta-feira à tarde, ele partiu, nos deixou, né? E eu fiquei muito triste de ter perdido um amigo, um cara cheio de alegria, né? Que partiu...
Muito jovem,
partiu e nos deixou tão tristes. É o amigo Fumaça, que Deus possa consolar a sua família e todos os seus amigos.
A seguir, então, programa Manhã da Apolo.
Política levada a sério. Rádio Debate.